Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Lojas Becker, Facta e Frigelar. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:05. É o Sala de Redação nesta segunda-feira, um dia após a rodada no Campeonato Gaúcho e no dia que o Grêmio anunciou a contratação de Thiago Neves e logo em seguida, ao que tudo indica, vai anunciar também a contratação de Diego Souza. O Sala de Redação tem o patrocínio de produto Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, economizar e comprar bem, Ruder Segurança para condôminos, tranquilidade para você, Grupo IESA, vamos juntos, Lojas Becker, tem um smartphone, ter um smartphone Samsung é demais, e você encontra na Becker, acesse lojasbecker.com, Facta é dinheiro da mão para liquidar as despesas do início do ano, e ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. O jogador Thiago Neves foi anunciado pelo Grêmio e a pesquisa interativa fala sobre ele. Como novo reforço, ele dará certo jogando no time do Grêmio? Essa é a pergunta que o Sala de Redação começa a fazer. E a pergunta vem na pesquisa interativa para vinho JP, nosso patrimônio, beba com moderação. Então, vamos lá, começando o assunto, exatamente.
Contrataria.
Tu contrataria?
Contrataria por uma questão matemática de carreira.
Vejamos.
Sou colorado, né? Estou falando de uma contratação gremista. O caos da carreira de Thiago Neves durou 9 meses.
6 meses.
6 meses, segundo semestre.
Eu boto uma postagem horrível dele feita no ano passado, num deboche com o Atlético Mineiro, lembrando de uma tragédia de Brumadinho. Ele se perdeu no ano passado. Se perdeu. A cabeça dele foi para um outro lugar.
Ele e o clube dele.
Ele colaborou muito que o clube dele se perdesse.
Verdade.
Do tamanho dele, dos títulos que ele tinha de Copa do Brasil. Foi um terceiro ano terrível. Mas os outros anos da vida do Thiago Neves são maravilhosos. O grande problema do Grêmio é que o ano terrível da vida dele foi ano passado. É por isso que tem. Porque qualquer outro clube que quisesse pagar o que está se pagando hoje, não se pagaria pelo Thiago Neves se ele não tivesse feito um ano patético. Um ano patético dentro, fora do campo, desfocado, pensando em outras coisas.
Por isso ele vem para um clube cujo treinador o conhece intimamente. Porque outro clube, com outro treinador que eu não conheço com esta intimidade, talvez não o contratasse.
Para completar a minha linha de raciocínio, a aposta não é só no Thiago Neves. A aposta é no poder de recuperação do Renato também. Porque no ano passado, o Renato não recuperou ninguém. Ninguém. Pode pegar aí.
E saiu com a frase, eu recupero quem quer ser recuperado.
Ele vinha recuperando qualquer pessoa. Mas ano passado não recuperou ninguém. Ano passado ele não conseguiu recuperar o Luan, ele não recuperou o André, ele não recuperou o Marinho. Pode pegar. Quem deu certo no Grêmio estava dando certo no ano passado. As mesmas figuras de sempre. Jeromel e Kahneman deu certo, né? A lateral direita não eram pessoas a serem recuperadas, né? Não estava errado. O Michael não tem que ser recuperado, o Matheus Henrique não tem que ser recuperado, o Jean-Pierre não tem que ser recuperado, e o Everton Cebolinha, obviamente, não precisa ser recuperado. Então, no ano passado, o recuperador fracassou. Então é mais um teste pro Renato recuperador. Que ele não vai dar certo? Óbvio que ele pode dar certo. Óbvio que ele, Thiago Neves, de novo, pode dar certo. Aliás, o Thiago Neves surge pro futebol com o Renato. Aliás, até acho que o Renato surgindo pro futebol também como treinador, né?
2009.
Naquele 2008.
Eu acho que muito da avaliação da torcida vai muito de como o contrato está sendo feito. Uma pergunta crua. Eu lembro quando tu me perguntou, não, trazer o Thiago Neves, eu falei, quanto? Não, eu não ia trazer o Thiago Neves com o valor que o Cruzeiro pagava pra ele. Não, aí não. Aí eu lembro que nós discutimos aqui e eu falei, não, tu acha que o Thiago Neves vai vir aqui ganhando a mesma coisa? É evidente que não. Agora, traz ele por um salário mais baixo, tu acha que não vale? Não, aí eu acho que vale. Então eu acho que o salário e as cláusulas são extremamente importantes para a paciência com a torcida e para o voto de confiança que a torcida vai dar para esse jogador.
O Grêmio ficou de liberar essas informações, né?
E liberando elas, a gente vai ter ainda mais noção do que se foi bom, muito bom, ou mais ou menos, ou até ruim. Quem sabe, pode ser ruim.
Eu acho que tem cláusula no contrato que diz assim, vamos liberar as cláusulas do contrato. pro público.
Pode ser, eles podem dizer, cara, precisamos.
Porque fica tudo transparente, né?
Claro.
E pro Grêmio, eu acho que é ótimo liberar todas as
faltas. Não, e é importante deixar claro o seguinte, o Grêmio entrou em três frias no ano passado. A primeira fria foi, a maior de todas, o Tardelli. A segunda fria, a segunda menor fria foi o André. E a terceira fria foi o Luan. Esses três jogadores juntos custaram 50 milhões de reais.
Ou o Marinho?
O Luan. O Marinho, o Grêmio conseguiu escapar. Primeiro, porque o Marinho não era um grande salário. E segundo, o Grêmio conseguiu vender o Marinho.
E pegar vamos lá.
David Braz.
Eu tô falando
de três jogadores que o Grêmio não recuperou, que o Grêmio não vendeu, tá? Aliás, o Luan acabou vendendo, tá? Mas o Marinho e o André, principalmente, são duas frias que o Grêmio entrou, porque o Grêmio só gastou com eles não deram nenhum retorno. Então, nesse momento, quando tu contrata jogadores polêmicos, eu estou falando de Thiago Neves e o Diego Souza, que deve ser anunciado ainda essa semana, porque é um pedido dos jogadores, isso o Romildo disse lá na praia, lá na Paleta Atlântida, tá? O Romildo estava lá, certo? E falou para amigos, não, os jogadores estão me pedindo, porque nós não estamos achando no mercado alguém que faça a função de centroavante. E eles só viram o Diego Souza e estão me pedindo, jogadores e, claro, o treinador, né, que deve estar consciente disso, né?
Lembrando que, tipo assim, Diego Tardelli, quase toda mesa contrataria.
Sim.
André não. Eu não contrataria o André.
Eu não contrataria o André.
Mas tava bem no esporte, não interessa. Não contrataria. O Marinho, eu não contrataria. E o Luan, eu faria tudo pra recuperá-lo. Absolutamente tudo.
Mas o Luan é um caso que ele realmente não queria, né?
O Luan não queria.
O Diego Tardelli não queria,
mas o Potter, isso que tu fala ali do poder de recuperador que o Renato tem, e essa frase dele, ela realmente é perfeita, né? Não, eu só recupero aquele que quer se recuperar, cara. O Tardelli não quis, o Luan não quis, o André muito menos, enfim.
Acho que o André queria e não conseguiu. Se criou do Renato de que ele recupera jogadores. Vamos fazer uma memória recente aqui, vamos fazer um resgate recente. Que jogador o Renato recuperou recentemente?
Eu acabei de falar isso aí. O Thiago Neves é uma aposta nisso também no Renato. Mas, no ano passado é só fracasso.
Que o Renato recupera. O Renato recuperou o Cortez?
Eu boto Cortez na lista.
Um cara que encaixa. O Léo Moura é mais um resgate do que uma recuperação.
O Léo Moura chegou a jogar no Metropolitano de Blumenau.
Sim, o Léo Moura estava treinando.
Ele estava na Índia.
Ele estava no Goa da Índia.
Não, e o Léo Moura, que queria renovar com o Grêmio, está indo para o Botafogo da Paraíba e fazendo discurso para que os caras arrumem dinheiro para contratar ele.
Mas assim, o Léo Moura é um cara que a gente não esperava absurdamente dele, porque é um jogador já de 38 anos, entendeu? E aí, O Jael entregou muito mais do que qualquer um imaginava, mas não chega a ser uma recuperação, né? Então, essa história de que o Renato recupera, ela vira um pouco lenda urbana. Ele não recupera tanto.
O Michael assim. Suel, como é que foi?
O Renato vendeu um pouco desse discurso. Quando alguns jogadores que a gente, eu acho que não é nem vender, é que quando não se esperava do jogador e o jogador te entrega, a gente estava usando a frase de o Renato recuperou. Tu esperava alguma coisa do Cortez a ponto ser titular na campanha de campeão da Libertadores? O Grêmio foi campeão da Libertadores com o Cortez como titular de lateral esquerdo.
O Bressan também, como zagueiro.
Não, eu não sei, mas eu digo a campanha inteira, sabe?
Não, tá bem.
Ele te entregou mais do que ele te prometia.
O Cortez entregou mais do que prometia a mim também, eu achei que ia ser bem pior. Tá? Mas ele ainda é insuficiente.
O próprio
Tu vê o lateral direito do Grêmio, o Vitor Ferraz, jogar e a forma como ele apoia, como ele coloca a bola na área,
porque ele não faz muito esforço, né? Ele joga com naturalidade. Eu só tô dizendo que o rótulo, eu recupero o jogador, vai muito mais de uma maneira de se vender do que de fato acontece.
Porque o Douglas é obra do Roger, por exemplo.
Ele vem antes. Mas eu digo assim, é matemático que não tem como tu recuperar mais do que tu não recuperar. Porque tu tem um grupo de jogadores tão extenso, uma lista, e tu contrata muitos jogadores por temporada, vem uma média de 8 jogadores.
Mais ou menos.
Para um time grande, né? 5, 8, tem uns que são ajustes, outros que são pontuais. a maioria, é difícil que tu faça jogar. O único time que conseguiu isso foi o Flamengo, porra. O Flamengo contrata todos e todos jogam bem.
Menos Vitinho.
Né? É muito difícil.
Mas até o Vitinho tá... O Jorge
Jesus tá fazendo ele ser um jogador mais interessado. Mas ele tá na lista de inércia.
Mas ele não
na prateleira do Flamengo. Quem quiser chegar no Vitinho...
Mas não é um jogador de 10 milhões de euros.
Não é.
Léo, tem uma coisa em relação ao Thiago Neves que tá chegando, que eu, que fui de primeira... Já na primeira opinião, e eu sou pago para dar opinião, para falar o que penso, eu disse que não traria o Thiago Neves se fosse dirigente e expliquei os motivos, não tem nada a ver com a cor dos olhos do Thiago, e sim o rendimento técnico muito ruim do ano passado, nos momentos mais decisivos do Cruzeiro, e eu nem fui para o extracampo, para nada disso, só o campo. Mas aí tem uma questão de honestidade intelectual do meu ofício que eu quero tranquilizar o torcedor e a torcedora do Grêmio, se isso for importante para eles. Eu não torço para a minha tese. Se o Thiago Neves, que eu já disse que não traria, eu parei de dizer agora. Ele já está aqui, ele está contratado. Eu agora vou esperar vê-lo jogar.
Sim, vamos torcer para que dê certo.
Porque senão você vai cometer a desonestidade intelectual de torcer para a tese. Para tomar que ele dê errado que eu me consagro. Não se trata disso. Se trata de você falar a sua projeção, deixar o cara jogar e dizer, olha, o cara está jogando bem, que bom para o Grêmio. O cara infelizmente não está jogando bem porque é o que se imaginava desde o momento em que não jogou no ano anterior. Então o Thiago Neves, o Diego Souza ainda não foi apresentado, então o Diego Souza ainda vou dizer, não traria. Mas quando chegar aqui, paro de dizer
também. Mas tu não concorda numa coisa, paro, Maurício? Quando a gente, quando os clubes eles contratam, como o Pedro diz, eu gosto dessa frase, os clubes contratam pelo que o jogador fez, não pelo que ele vai fazer. E existem dois tipos de jogadores, os que têm uma carreira média, sólida, e os que tiveram bons momentos. Sim. O Thiago Neves tem uma carreira sólida. A exceção à carreira dele são os últimos seis meses. Por que ele virou tanta manchete? Porque foi...
Assim, pelo extracampo.
Foi extremo o que ele foi de negativo, porque ele jogou Olimpíada, ele foi campeão nacional, ele fez final de Libertadores, fez 3 gols numa final de Libertadores. Ou seja, ele tem uma carreira que até estes 6 meses era uma carreira muito boa.
Todo mundo contrataria e ninguém pagava porque não tinha dinheiro para contratar.
Certamente. Então, assim, quando esse tipo de jogador tem este perfil e a maneira com que o Grêmio está trazendo é com um contrato de 1 ano, com produtividade, aí tu entende, poxa, acho que vale arriscar. Agora eu já vou responder o do Diego Souza. O Diego Souza tem uma carreira média, com bons momentos, porém menos expressiva que a do Thiago Neves. E os últimos 2 anos do Diego Souza são medianos, para não dizer ruins.
Ele não é competitivo no São Paulo nem no Botafogo.
Para não dizer ruim, para não dizer assim, cara, ele foi mal. O último suspiro dele é uma convocação do Tite que foi quase que inexplicável.
Para ser um 9. Mas ele foi até o final de 2017.
Perfeito.
Ele era o 9 reserva do Tite.
Sim, do Tite, mas por opinião do Tite, que leva jogadores como o Alan.
É uma opinião
que eu respeito.
Considerável.
Né? Bacana. Agora, já são 2 anos que ele não vem fazendo futebol. Aí, para assim, o Diego Souza eu acho que é um pouco diferente. Quando tu junta Diego Souza e Thiago Neves, pesa para baixo. Quando tu pega e isola a contratação Thiago Neves, eu acho, e tá dando, acho que na nossa interativa, uma aprovação maior do que uma negativa. Mas então tem que separar.
A questão do Thiago Neves. O Thiago Neves, semana passada a gente comentava aqui sobre ele, o Thiago Neves foi um cara decisivo pro Cruzeiro nas conquistas das 2 Copas do Brasil.
Sim.
Mas ele aparecia naquele momento do mata-mata, porque até então ele vinha, inclusive ele passa períodos na reserva.
Quero te anunciar que deve cair um temporal em Porto Alegre nos próximos instantes.
Pelas nuvens, de a gente ouvir aqui dentro.
Pelo trovejão. O trovejão está bem, né,
Maurício? O trovejão ficou bem.
Ficou bem,
Ficou bem, poético.
Aí vai ser complicado, porque Porto Alegre, qualquer chuva forte, já vira um caos a cidade.
Né? Como diz o Fogaça, Porto Alegre de
morte. Léo disse que é pouquinho, chuva pouquinho.
Mas a questão do Thiago Neves, o que chama a atenção é que no ano passado, assim como o Grêmio tentou colocar o Luan no negócio, o Cruzeiro queria empurrar o Thiago Neves para cá. Ou seja, mesmo ele sendo um cara que era decisivo lá, que teve foi proeminente na conquista da Copa do Brasil, no próprio Cruzeiro, o Cruzeiro já queria que ele andasse umas casas, que ele seguisse seu rumo. Eu acho muito arriscado, e a prova de que é um negócio arriscado é de que o Grêmio faz um contrato de produtividade. Nem o Grêmio confia
100%. Mas imagina só quem é que fecharia um contrato normal, entre aspas, depois do ano passado... do Thiago Neves é
quase... Mas o Grêmio fez um contrato normal com o Tardelli.
Tá, mas o Tardelli não vinha de um...
Mas vinha da China.
É diferente.
Causou trauma.
É diferente.
Passou alguns anos da China. Não, é diferente, mas tem risco, né? E o Grêmio fez um contrato normal com o André, cujo apelido, antes de chegar no Grêmio, era André Balada.
É, o André é um erro pra mim.
Tá. Então eu quero dizer o seguinte, o Grêmio tá tentando não entrar mais nesse tipo de fria que ele entrou. O Tardelli usurpiou o time do Grêmio. Foi uma loucura.
Mas todos nós contrataríamos no momento.
É.
Então não vale a discussão em cima disso exatamente.
O 70% dos torcedores do Grêmio que estão aqui na pesquisa interativa...
Querem o Thiago.
Só que o Grêmio sabe que o Thiago pode botar o Grêmio numa fria. Então o Grêmio toma as medidas que não
tomou. Tá, então vamos fazer o seguinte.
O Grêmio não confia 100% na contratação.
Vamos fazer o seguinte, para depois a gente ser cobrado ou colocado no pódio, certo? Um por um. Quem contrataria o Thiago Neves aqui? Eu, Potter, contrataria. Maurício?
Eu não. Eu sim, pelo contrato de produtividade que foi feito.
Pedro?
É, com a produtividade eu contrataria os dois.
Rafael Maranotti?
Eu contrataria o Thiago Neves e o Diego Souza, nem pensar.
Léo?
Nenhum dos dois.
Tá, se o Diego Souza entrar na conta, é nenhum dos dois.
Ah, não, eu não botei Diego Souza. Diego Souza não contrataria.
Mas, de novo, nós estamos discutindo isso ainda,
A gente fala antes do cara chegar, né?
Porque daqui em diante, ele vai botar a chuteira... treinar para jogar.
Mas Maurício, só deixa eu salientar.
Tomara
só
que
não se minta,
né, Maurício?
Exatamente. 70%. Exatamente. Obviamente a gente não sabe, não tem nenhum grau de ciência a pesquisa interativa, né? Não é um retrato da sociedade, é uma pesquisa. Exatamente.
Não tem valor científico.
Digamos que nenhum colorado tenha votado. Para sim ou para não, para atrapalhar a pesquisa.
30-70 é...
30-70 é gigantesco.
É forte o número, claro
que é. Sabe? 70% do Grêmio que é o Thiago
Neves. Desculpa, mas só para esse link. Há, primeiro, uma entrevista do Renato pedindo paciência ao torcedor e depois há também, assim, muito cristalino, que há uma produtividade.
Eu contrataria o Thiago Neves, cara, pelo jogador que ele é, não pelo extracampo, não pelo bolor, por ele ter qualidade no futebol dele.
É tipo contratar o Alexandre Pato, que tem problemas diferentes do Thiago Neves. O
Alexandre Pato é pior tu fazer um investimento em cima dele. E agora
está chovendo
pedra na cavalhada, segundo me informa o Ricardo Lopes, e nesse momento chove aqui na Zenha também.
É tempestade em Porto Alegre.
Os jogadores se perdem por outras razões. O Pato se perdeu para ser modelo, para ser uma personalidade.
Isso. Grandes mulheres.
Para ser uma outra história da vida.
O Pato conseguiu andar com
grandes mulheres. Não. Do Potter eu não diria isso.
O Potter é...
Das poucas notícias que tem de Potter, eu não diria isso.
Seis meses que eu fiquei solteiro na minha vida, eu fui um solteiro normal, bem normal.
O Potter faz arrastão, é
diferente. Mas eu faria com o Alexandre Pato, eu contrataria
uma dupla
o Alexandre
de Pato. Ataque.
No mesmo nível, tipo assim, Pato só vai ser pago, né, se tu fizer isso, fizer aquilo, porque aparentemente ele largou, né?
Ele é banco do São Paulo.
Largou, né?
Banco do São Paulo.
Agora, e aí?
Que traria? É um timezinho, né?
Centroavante, que tu viu a pressão do Guerreiro em cima do Damião, pro Damião voltar?
Eu achei legal porque é um concorrente direto. Claro que o Guerreiro tem toda a segurança de ser o titular. E tá chamando o Damião para ser banco dele. Não tá chegando para... Vamos dividir, um jogo é teu, um jogo é meu? Não.
Como foi no Flamengo.
Claro que não. Aconteceu assim no Flamengo. Mas pro Internacional e para o Grêmio, o Leandro Damião seria uma alternativa excelente.
Mas o Guerreiro sabe que vai desfalcar o Inter em 19
jogos
eliminatórios,
né? Copa América.
Então ele já diz, vem, irmão,
para pegar um pouquinho. Para voltar ali na questão do Thiago Neves e do Diego Souza, eu estava conversando com o Pedro ontem, isso a gente estava antes da jornada. Surpreende essa...
Discordamos muito ontem.
Bastante, mas respeitosamente.
Respeitosamente, tu, só pelo teu lado.
Tu foi respeitoso.
Hoje eu me assustei muito, Léo, porque eu tava vindo, a gente tava chegando de Pelotas no fim da manhã, ainda peguei o comentário do Pedro falando sobre o jogo do Inter, que vai ser nosso tema daqui a pouco, e você foi comentarista do jogo, ouvi parte, tava vendo o jogo e como tem atraso, né, de rádio pra TV, a gente acabou ficando com a TV para não antecipar o... Porque senão o Pedro antecipava o gol que a gente ia ver na televisão.
Ah, mas é chuva forte em Porto Alegre, Maurício.
Parece aqueles velhos do WhatsApp.
Deixa chover.
Tá chovendo, faz parte. Tá chovendo aí.
Tá informando.
Já falou.
Mas...
Vou sair daqui, não pode falar.
Chama os caras da Atlântida, tudo
pra cá. Deixa,
Deixa eu concordar
com o Olha que chuva incrível.
Todo o programa
falando. Olha só o que tá acontecendo aqui em Porto Alegre. As pessoas
mais caras querem saber. Tu tem toda razão uma vez, agora 10 vezes.
Não, mas tá, agora tá mais
deixa forte. Deixa que o jornalismo faça o jornalismo.
Deixa eu concordar contigo.
Cara, vocês vão discutir sobre a chuva.
Agora, deixa eu só falar uma coisa, Maurício. Uma chuva muito forte agora.
Uma chuva torrencial.
Vamos lá.
Pedro, você no comentário, a parte que eu ouvi do Léo, ele falava sobre o Coudet e o quanto a equipe está
em transformação. O Léo que tu diz é o Leonardo Oliveira.
Léo Oliveira,
E ninguém conhece por Léo, os caras conhecem por
Leonardo Oliveira. Léo se conhece de qualquer maneira porque ele é muito bom no que faz.
Não, mas por Leonardo Oliveira.
Tá, então vamos de Leonardo Oliveira.
Maurício, segue, tá indo bem.
Porque Bertoncello virou Bertoncio e já desvirou. Virou Bertoncello de novo, né, Pedrinho?
Mas Vasconcelos. Porque tem o Diori Vasconcelos também.
Vasconcelos.
E tem
o Pepe Denardin.
Isso.
Pedrinho, eu também não vi ainda, por dever de justiça ao Odair, ruptura. Eu vi transição. Por exemplo, o Edenilson fazer gol dentro da área infiltrando com o Odair, ele fez 12 milhões de gols assim.
O D'Alessandro jogando como Mineirão, jogou.
Você está comprando briga com o Léo?
Não, não.
Tu vai comprar Pedro, briga com o Leonardo?
Não, tô, eu tô falando que concordei com o Pedro, porque o Pedro falou sobre isso, sobre o fato.
Fala olhando para o Leonardo. Que eu quero briga.
Do que o Edenilson. Você ou o Santaninha? Quem é que é a briga?
Agora é eu.
Ah, tá bom. Por exemplo, o Patrick. E o olha, eu quase tomei um rivotril mental quando o Pedro disse que o Patrick vai acabar saindo do time para entrar um meia, Thiago Galhardo. Porque isso é evidente. Naquela proporção de jogo que o Inter pretende ser diferente com ruptura, trocando passes, não vai dar para estar todo mundo que estava no campo ontem.
Ele acabou de falar, Maurício, no programa de antes aqui, que o Patrick vai sair do time.
No comentário, pois é. E eu estou concordando com ele.
Eu estou concordando com ele. Vai sair o Moledo também.
E o Moledo é candidato porque ele gosta da saída de bola
do zagueiro. Não é candidato, está fora.
Vocês não ouvem o que eu falo no programa, né? Eu vou parar de falar. Porque eu falei isso para vocês. Que na cabeça do
Coudet. Ele
deu uma informação.
Do Fux com o Moledo.
O Fux é titular do Inter. Pode sofrer lesão, pode jogar. A primeira partida nunca mais. Agora, por causa da saída de bola do Moledo, ele é reserva. E aliás, a informação confirmada pelo Duda.
O que tu não falou.
E também falei que o Patrick não seria titular.
Só que. Tá chovendo o Dedéu, pô.
Tá chovendo
o Dedéu. O que tu não falou aqui. É que o Inter, quando tem a bola, joga no 3-5-2. Não é nada daqueles números que você estava falando e que o Zé Alberto Andrade, aquele grande repórter da Rádio Gaúcha, veio aqui e me deu uma mijada. Ninguém mais joga no 3-5-2. O Zé Alberto vai ali no Beira-Rio que tem um jogando no 3-5-2 quando tem a bola.
Mas eu não quero cancelar ele, viu, Léo?
O goleiro joga atrás do zagueiro.
Ele é um líbero. A nossa discussão na quinta-feira foi que o futebol ele é movediço, que na cabeça dos treinadores mais modernos, e mais modernos, não estou falando mais novos, mais modernos, com pensamentos mais modernos, não tem mais essa discussão. O time, quando está atacando contra time tal, joga assim, quando está defendendo contra time tal, assim. Aí tem a próxima rodada, muda. Então, movediço da coisa.
Matemática, claro.
Não existe sai mais 3, isso.
4-4-2. Potter, deixa eu só fazer uma réplica.
O Pedro tomou o Golden Shower do Zé, troco de nada.
Não, tem até um. Isso aí, Potter. Eu lembro dessa discussão na quinta. Mas isso vai até a página 13 em muitos casos, e eu vou lhe exemplificar com o Corinthians. O Corinthians, assim como o Inter falou em ruptura com o Coudet, saindo o Odair, o Corinthians rompe com o modelo Carilli, que era um modelo francamente defensivo, goleava de 1-0, para vir com o Thiago Nunes, que bota o Corinthians a fazer 4 gols na estreia do Campeonato Paulista. E
70% de posse de bola.
Então, há ali uma troca evidente, porque o modelo do Carilli é muito diferente do Thiago. Eventualmente, o Thiago vai ter que pegar o Flamengo, por exemplo, que é o melhor que o time dele, e vai ter que se defender mais do que atacar. Mas na concepção original do Thiago Nunes, ela é muito diferente da do Carilli.
Mas o modelo do Carilli, quando tinha bons jogadores para o modelo que ele gostava, ele é campeão brasileiro.
Sim, mas do jeito em que ele conserva, a bola é tua, tá? Mas eu vou me defender e vou te contra-golpear e fazer um
Mas a minha pergunta é a seguinte, com aquele grupo do Corinthians, tinha alguma coisa diferente a se fazer? Talvez não.
Não, mas o modelo dele é esse. Não, vou te dar o Odair. O Odair ontem faz 5-1 no Bangu e a coletiva dele, eu me diverti quando eu li a manchete. Uhum. Olha... Não é normal fazer 5 gols. Ele estava quase pedindo desculpa.
Não, mas ele tem 3 vitórias consecutivas.
3 vitórias?
Ele tem que pedir desculpa mesmo, está ganhando não, muito com aquele time.
Então, mas não diz que fazer 5 gols é anormal. Não,
claro.
Não bom, diz,
Tchê. Não esperem que vai ter goleada toda hora. Isso, matematicamente é.
Isso.
Não, é ficar nem o melhor time do mundo ganha de 5.
Ele está falando a verdade.
Ele está falando da dele. Ele pensa da ideia dele de jogo. E é por isso, Maurício, que eu acho que há uma ruptura, assim. Ontem,
no Inter?
Exemplo. Sim.
Então, cara, então uma parte aqui, né? Vocês sabem, né, que a minha vida ela não é regida
pelo jornalismo, enfim, né, por tudo que vocês me ensinam aqui diariamente, muito menos o futebol, assim, eu sou torcedor, adoro, mas o que rege a minha vida é a música, né? E hoje eu acordei com a melodia nos ouvidos aqui, Pedro. Cudê, Cudê, eu já escuto os teus sinais. É isso que tá acontecendo, é a anunciação, Léozinho. Agora vai.
Léo, vamos negociar, Léo.
Quando eu vi o Inter bonitão. Com quatro volantes contra o Pelotas no Beira-Rio, eu cheguei à conclusão de que é uma ruptura.
Não,
o Odair só jogava
com três. O Odair era faceiro.
O Odair só jogava com três.
Não jogou com quatro volantes.
Não, é volante, depende do volante, né? Que volante? O Edenilson é volante?
Gente, o Edenilson tá jogando.
Mas chamavam de volante.
Olha a bola que ele recebe, aquela bola, e o centroavante recebe.
Dava um pau no Odair, porque o Odair botava ele.
O Matheus Henrique é volante? Matheus Henrique é volante?
Claro.
Não, não é.
Claro que é.
Não, um jogadoraço de futebol.
É diferente.
É isso aí.
O Edenilson.
É o nome que tu quer.
O Maurício mencionou o Edenilson. É verdade que o Edenilson chegou a fazer gols na era do Odair, infiltrando. É. Só que agora o Edenilson está jogando. Em determinado momento do jogo ontem, teve um lance em que o Moisés cruza, o Edenilson está jogando na função do guerreiro. O Edenilson virou um meio ofensivo.
Ele fez gol de cabeça.
Sim, mas eu estava no Mineirão, o Guerreiro
ganhou uma falta. Ali eu não vejo ruptura, entendeu? No Patrick eu não vejo ruptura. No
D'Alessandro tá na saída de bola,
velho. Saída de bola
é escancarado.
A ruptura está na saída de bola, está nos laterais espetados, está no número de passes. Ontem o Inter, e foi uma informação que eu recebi de manhã, o Inter trocou mais passes ontem do que em todos os jogos de 2019.
Sim, isso é uma mudança de postura absurda.
Até tem um número aqui, foi contra o Vasco.
Léo, arruma o microfone.
Eu quero mais.
Bota reto, falando sério.
Então, assim, houve uma ruptura, claro, que é o começo de um trabalho. O Pedro pegou muito bem. O Patrick, ontem o Patrick tentou jogar o jogo curto.
Não consegue.
Mas não é a característica dele. O Edenilson...
E o Moledo também não.
O Edenilson encaixou muito bem na função dessa do meia, da linha de três. O D'Alessandro muda de função, vem jogar mais livre.
Só quero te lembrar.
Num espaço pequeno. O Pedro disse, o D'Alessandro jogou igual. Não, jogou totalmente.
Tem o Pedro mesma coisa. Nessa parte não, eu não concordei.
A mesma coisa.
Não, Pedro.
Ele nunca recompôs, ele nunca marcou ninguém. Até mandava ele marcar, mas ele nunca marcou ninguém.
Dava carrinho aos 50 minutos.
Ele não tem sequer condição física.
Igual eu não diria, mas a liberdade concedida pelo Coudet... É uma liberdade que jogou outros tantos treinadores já concederam e ele aproveitou da melhor forma, mas com a qualidade
ontem,
que ele tem.
Ontem, nessa posição, ele nunca tinha jogado. Ele já jogou do lado, partindo do lado para dentro. Ele já jogou de meia central. Agora ele está restrito a um terço do campo. Ele volta até a intermediária.
Aliás, eu gostaria de dar uma informação para a assessoria do D'Alessandro, para que ele não diga nas suas entrevistas alguma coisa assim que generalize a imprensa, que não respeita e tal. Alguém que não tem nenhuma representatividade, não tem, como é que eu vou dizer, repercussão no que diz, que ninguém sabia desse troço, era o D'Alessandro e quem disse, certo? Teria dito que ele usava bengala, que ele só joga porque é amigo do treinador.
Ele é tradutor.
E ele deu uma entrevista ontem, dizendo, não, porque não estão respeitando, 20 anos... Não, D'Alessandro é um dos caras mais elogiados da história do futebol do Rio Grande do Sul. E não é favor, é mérito. Então, se alguém, eventualmente, que não tem nenhuma repercussão, porque ninguém ficou sabendo, diz essa coisa, é bom que a tua assessoria te assessore nesse sentido, tá? E deixe claro que não precisa responder isso.
Não, ainda mais uma entrevista depois de um jogo magnífico.
Onde ele destruiu o jogo.
Aí parece que isso é a coisa maior da vida do
D'Alessandro. E foi uma demonstração sincera dele de mágoa.
É.
E ele disse, ontem eu completei 20 anos de carreira, não precisava estar ouvindo isso.
Pois é,
eu
mas
tive
aí
que batalhar lugar com o Ortega, com o Aymar, com
ele não tem assessores?
Tipo. Não, mas aí que tá, ele se sentiu injustiçado e a resposta dele foi cometer uma injustiça.
Porque ele botou tudo.
Ele generaliza pessoas que aprovam e elogiam o seu trabalho, não porque ele tem olho verde, sim, porque ele é muito jogador. Ele é melhor que a soma de todos os meio-campistas que o Inter tem no elenco. Ele é melhor que todos eles. Então, como é que, de repente, a imprensa é muita gente, D'Alessandro. Se você foi injustiçado por alguém, você comete uma injustiça ao dizer que todo mundo está dizendo a mesma coisa. Você sabe disso, essa altura da carreira.
E até ele cita, Maurício, e eu mencionei isso no comentário, não sou valorizado. Em 2012, o Inter classifica para a Libertadores com gol de pênalti do D'Alessandro. Lembra o Oscar? Sofre o pênalti do Rockenbach e o D'Alessandro bate. 2012, né? Com o Dorival.
No Grenal,
Um Grenal.
E no domingo.
Na época que tinha aquela coisa bem legal, que era o Grenal na última rodada. Aí,
os clubes cancelaram.
E assim, foi no domingo. Na terça-feira, zero hora, me colocou num avião e fui a Buenos Aires fazer uma entrevista de 4 páginas com o D'Alessandro, para contar como é que era o D'Alessandro no ambiente dele. Uma matéria super legal. Agora mesmo, em Gaúcha ZH, tem o Dalepédia, que tem todo, o ano a ano, todos os números do D'Alessandro, como foram feitos os gols. O Damião tinha quando fez 40 gols no ano, a zero hora fez.
Por que o Grêmio não tem isso?
Poderia ter uma boa.
Cadê as coisas do Grêmio?
Tem no Renato, tem.
Aliás, Santaninha, deixa eu
contar. Cadê as coisas do Grêmio?
Uma informação só.
Pra completar.
Desculpa, Léo.
Não, vai lá.
Não, a informação é que o presidente do Boca Juniors está dando uma entrevista agora na TIC Esportes, que é um dos canais de esportes, tá?
É. Não, mas de novo o Boca Juniors.
E ele disse que não há mais a possibilidade do Boca ir atrás de Paulo Guerreiro.
O Guilherme, que é assessor do Luan e assessor também do Odair, manda uma mensagem aqui, o Guilherme Araújo, e como eu citei o Odair, ele está contextualizando, né, e vale a pena referir. Eu disse que brinquei que o Odair deu uma entrevista pós-goleada de 5 no Bangu, dizendo que não é normal fazer 5, e ele não precisava dizer isso, porque, pô, o passado dele, mais defendendo,
mas não tarará, é normal mesmo, tá, mas, é a normalidade tá,
mas, no deixa, futebol. Mas aí o Guilherme está trazendo para nós o seguinte.
Uma vontade do
Odair? Não, pelo contrário. Agora você, D'Alessandro, é que está sendo injusto comigo. Mas enfim, o Odair disse que era atípica a goleada naquela, como a de ontem, em função de a equipe ontem ter estreado 6 jogadores.
Um com 16 anos.
Sem
a formação dos pelos pubianos completos.
Eu não estou fazendo injustiça com o Odair, tanto é que, concordando com você, o que muito me surpreende, eu, para respeitar o que dizia sobre o Odair, eu também ainda não vi ruptura. Eu vejo transição com o Coudet, porque o gol do Edenilson entrando na área, o Odair tinha. O Patrick jogando no corredor, como jogou ontem, o Odair tinha. E o D'Alessandro solto, o Odair
não
tinha.
Fez o corredor, Maurício.
Olha, no jogo que eu vi, o Patrick
estava no corredor. O corredor é dos laterais,
lá no esquerdo,
determinado
junto com o Moisés.
Deixa eu só chamar o intervalo.
Já chegou na hora do intervalo?
Deixa eu chamar o intervalo. Se o seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em sua casa. Bastando aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies, qualidade comprovada. Economizar é cozinhar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Com a Ruder, sua portaria ou recepção tem treinamento personalizado, supervisão presencial e virtual, pronto atendimento 24 horas, além de palestras sobre seguranças para condôminos. Ruder, sua confiança é a nossa força.
Pedro, só para dizer rapidinho aí, porque eu vim lá da TV aqui e eu cruzei com o Noé na Arca aqui na Ipiranga. Dei uma cruzadinha com ele, cumprimentei e vim
embora. Agora não faz desculpa que o Potter
fica. Agora dá o sol, fala o sol.
Não.
Já que tem a veia do sol.
Não vou falar. Não vamos falar em chuva para a chuva ficar brabo. Vamos chamar o intervalo comercial. Intervalo, voltamos em seguida.
Nós da Comercial Lucar agradecemos a todos que estiveram conosco no ano de 2019. E em 2020 é acreditar para acontecer. Vamos fazer de 2020 o ano das nossas vidas? Comercial Lucar, maior distribuidora atacadista de óleo lubrificante do sul do país. Ligue agora mesmo e confira 0800 602 8262. Venha fazer parte de uma nova era da economia compartilhada, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob, faça parte. Grupo IESA apresenta Renault Kwid Zen completo 2020 por R$ 39.990 à vista. Ou apenas R$ 1 de entrada, mais parcelas de R$ 999. E você ainda ganha emplacamento grátis. E mais, novo Sandero completo por R$ 42.990 à vista. Com entrada em parcelas de R$ 499 ou taxa zero. IESA Renault. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Projeto Verão Elevato. Ofertas ainda mais quentes para você começar o ano de casa renovada. Tudo tudo com 15% de desconto à vista ou em até 11 vezes sem juros. Aproveite! São produtos de alta qualidade, com preço baixo e condições especiais de pagamento. E mais, a Elevato também faz a instalação dos produtos com garantia própria. Visite uma de nossas lojas em Porto Alegre, São Leopoldo ou Xangri-Lá e fique tranquilo. Elevato, sua casa, nossa causa.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita.
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante? Pensou Fidagran da Fida?
Vai fazer a viagem dos seus sonhos nessas férias? Então não perca a oportunidade de arrasar na selfie. Vem logo para Lojas Becker e compre já o seu smartphone Samsung. Na Becker tem sempre uma super oferta te esperando. Smartphone Samsung Galaxy A10S com tela de 6.2 e processador octa-core por R$ 999 em 10 vezes sem juros. É sem juros de verdade.
Vem comprar barato.
Design imponente, performance inconfundível. Este é o Lexus UX250, o crossover urbano que chegou para reinventar a sua experiência de dirigir. Com mais facilidade de uso e tecnologia híbrida de quarta geração. Perfeito em cada detalhe. O poder do híbrido by Lexus. Faça um test drive na Lexus Porto Alegre, Avenida Sertório, 1717. No trânsito, dê sentido à vida.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel.
Uma hora 41 minutos, esse é o Sala de Redação. O Grupo IES apresenta Nissan Kicks com parcelas de apenas R$ 699 ou taxa zero e IPVA 2020 grátis. É, seu Nissan a pronta entrega está na IESA. Lojas Becker informando que partimos do litoral, do interior para o litoral. São duas lojas em Capão da Canoa, na Paraguaçu. Vem para Becker. Show sufoco! Na Facta, dinheiro na mão para liquidar as despesas de início de ano. Precisa ajudar, de ajuda para começar o ano com o nome limpo? Ligue 0800-602-1818 e solicite seu crédito, mesmo que você esteja negativado. Certo? Facta, representante autorizado. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer. Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br.
Não tem como abaixar o ar-condicionado, que eu estou encharcado, que eu peguei chuva, o Potter disse que não teve chuva. Estou completamente encharcado.
Tá bom. Viu como a imprensa gaúcha é? Pô. A imprensa gaúcha está dizendo que eu disse que não tinha chuva. Essa é a imprensa gaúcha.
Tá bom.
Tá.
Vai falar que tem sol agora, Pedro?
Que impressões tu trazes de Pelotas do time do Grêmio?
A boa notícia para a torcida do Grêmio é que a vitória, só por 1-0, não diz o que foi o desempenho do Grêmio. Já foi muito melhor do que o jogo da estreia. É verdade que o Brasil de Pelotas, né, Maurício, vai ter que fazer uma terapia ali, porque tá duro.
Tá duro, porque assim,
os dois volantes não têm mobilidade, o centroavante não segura a bola na frente. Jogando essa bola, cai no gauchão e cai no Campeonato Brasileiro na Série B.
É que eles querem focar no gauchão para não cair e tentar investir um pouco mais.
Imagina, 0 ponto em 2 jogos, tem mais 3.
Não, ruim. E o desempenho é muito ruim. Mas assim, o Lucas Silva mais postado, soltando o Michael, que já fez uma partida muito boa, né? Um dos melhores em campo.
O Patrick também foi bem.
O Patrick também foi bem mais no primeiro tempo, menos no segundo. Mas para mim, a melhor atuação, eu voltei para melhor em campo no Grêmio, foi o Vitor Ferraz. Porque eu entendo que é isso, Pedro. Vitor Ferraz e o Caio Henrique, que fatalmente vai ser titular no lugar do Bruno Cortez, eles vão oferecer algo bem diferente ao Grêmio.
Sem dúvida.
Porque são caras que entram para dentro, a mesma lógica lá do Flamengo, sem fazer comparação dos dois laterais. Eles não são jogadores tão de profundidade como o Leonardo Gomes e o Bruno Cortez. Eles têm entrada para dentro. O Vitor Ferraz, em nenhum momento ele chega no fundo e o cruzamento é aleatório.
ele erga a cabeça, tenta colocar a bola na área, ou então o passe é para trás, ele estava dentro da área, finalizou.
Ele procura, né? Ele busca,
então,
ele olha.
E isso pode suprir eventuais carências de armação, se o Thiago Neves não der certo, se o Jean-Pierre estiver lesionado, porque os dois entram para dentro e eles têm essa característica de transição. Esse, assim, do ponto de vista tático, digamos, das contratações do Grêmio, é algo assim bem diferente do ano passado.
Mas por aí, a primeira grande solução do Grêmio é o lateral direito, é isso?
É. Mas sabe casado que com o Caio Henrique.
Não, mas esse não chegou ainda.
Não, tudo bem, mas ele é um cara que a gente sabe que joga.
Mas o efeito será o mesmo.
O Caio Henrique pensa no Vitor Ferraz, desculpa, Léo, pensa no Vitor Ferraz, em tese, né, a gente tá falando começo de ano, desconto de gauchão, pensa o Vitor Ferraz traduzido lá no Caio Henrique, fazendo o mesmo trabalho. Chega no fundo, como o Pedro sempre reclama, cruzamento com lucidez, entrando para dentro, enfim. Mais, é uma mecânica.
Cruzamento, né? Mas é diferente. O Caio Henrique, pelo que eu vi no Fluminense, agora na seleção pré-olímpica, ele é um jogador, até por ter sido meia de origem, que ele vai pouco à linha de fundo. Mas o cruzamento dele é muito preciso, ele tem muita técnica. Então, um jogador que chega perto da área e outra, ele também vai, assim como o Vitor Ferraz,
concluir,
ele vai pelo meio.
Claro. Só um pouquinho. Eduardo Paganella, informações do jornalismo.
Pedro, só para alertar o seguinte, que agora há pouco caiu uma pancada muito forte de chuva, especialmente na Zona Sul e também na área central de Porto Alegre, inclusive com granizo. Então atenção, porque essa chuva começou na Zona Sul aqui da capital, né? E se desloca em direção às zonas norte e leste de Porto Alegre. Na região da Avenida Ipiranga, já passou a chuva, tem algumas poças d'água por aqui. O que chama atenção, sinaleiras da Ipiranga com a Borges de Medeiros fora de operação. Essa é a primeira informação da EPTC. Além da chuva, muito vento agora há pouco aqui no bairro Menino Deus. Mas no trecho, nesse ponto aqui, próximo à Orla do Guaíba, já parou. O pessoal tem que ficar atento apenas a bastante água acumulada em alguns pontos, Pedro.
Muito bem.
Ô Pedro, o outro reforço que tem jogado, que é o Lucas Silva, é curioso que como ele estava tanto tempo sem jogar, o primeiro jogo ele erra né, uma série de bola e dá o gol do Caxias. Aí depois ele muito, né, aos pouquinhos vai melhorando, e ontem achei ele bem de novo, assim. Eu dou todos os descontos pro ser gauchão, todos os descontos.
Mas tem que dar desconto, assim, inclusive vai, no gauchão pra ele.
Tu vai bem no gauchão, tu tem que desconfiar. Se tu vai mal, tu descarta.
Não, se for bem no gauchão, demite.
Tu desconfia se ele foi bem.
É que ontem o Brasil...
Porque teve gente que foi craque do gauchão e a gente nunca mais ouviu falar.
O gauchão é o seguinte.
No ano passado o gauchão é decidido numa defesa do Paulo Vitor e num gol do
pênalti do André. O Inter foi campeão gaúcho em 2016 e foi rebaixado. O gauchão é o seguinte, ele assim como os estaduais, eles são eliminatórios. O que não funciona em termos de ideia, até individualmente talvez no gauchão, tu descarta. Agora, o que vai ser afirmativo... Aí tu tem que esperar os adversários.
Ao mesmo tempo, ele é um baita de um torneio, uma competição, um campeonato, um certame, que dá, vai dando devagarinho, principalmente para garotos, envergadura para depois pegar. Pois é. Ele vai crescendo no gauchão. E eu lembro de um ano do Damião. O Damião começa aquele superão da vida dele, que é 2011. Ele fica 2 anos jogando muito, né? Fazendo gol no gauchão. Isso vai dando, sabe,
futebol. Confiança é isso aí, né? Também, casca, né?
Exatamente, essa é a palavra.
O Rodrigo Moledo surge no gauchão.
Ontem, por exemplo,
Dourado, menino, a mesma coisa,
tinha um menino no time do Inter que foi extremamente tímido, burocrático, mas joga muito mais do que jogou ontem, porque ontem ele parecia muito preocupado em não errar
exatamente.
Johnny, né? E ficou. Ele ficou, o tapa dele era pro lado,
mas tipo, Maurício, tô dando sequência. Ele joga no Chile,
mas não vai.
Mas tá ótimo. Tem sequência, ele joga no Chile, era um teste ontem do Coudet. É isso que eu não entendo exatamente no que tá acontecendo agora, sabe? Ah,
do Johnny?
Do Johnny, eu digo, sabe?
Ele treinou.
É um teste, ele é titular do Inter, é que ele não jogou bem, né? Ele não jogou bem.
Não,
ele então ele sai do time, já tá queimado, o Johnny não tá?
Não, acho que não.
O que passa na cabeça do Coudet?
Ele treinou sempre com o Johnny. O Nonato, que seria uma outra alternativa naquela função, na linha de três meias ali, uma função mais centralizada, não foi tão bem assim lá em Caxias do Sul. O Coudet reclamava, cobrava que ele tinha que ser mais dinâmico na saída de bola, enfim. Mas ele tá pensado para jogar no time. E eu conversei com o Leonardo também, né, sobre isso, me pareceu a mesma coisa, Maurício. Que ele tava assim... prudentemente, olha, é o meu primeiro jogo, eu não vou errar, eu vou fazer o meu, eu não vou me comprometer.
É bem o que diz.
Isso aí. Depois eu vou aos pouquinhos chegando.
Uma vaga
sem malandro, ele
fez certo, é isso que tem que ser feito mesmo.
E
continuar o Johnny ali sendo testado a maior frequência possível.
Eu não conheço bem o Johnny, mas eu investiria mais no Nonato, que eu acho que é um jogador que pode crescer. E tem um detalhe no grupo Inter que é muito importante: alguém não é titular no que jogou ontem, né? Porque o Musso vai entrar no time.
Isso, também.
Eu sou muito amigo do Léo, então eu vou me autorizar a irritá-lo, tá, Léo? Mas depois passa.
Léo Oliveira.
Isso. Eu não sei por que você está tão preocupado com
o Léo. Não, só para as pessoas Oliveira. Identificarem que não tem Léo na mesa, nós temos Leonardo Oliveira.
Trata-se do Léo Oliveira. Mas podemos chamar de Leonardo, podemos chamar de Gertrudes, mas é Léo.
Teve um dia que eu chamei o Malenotti, que é um ídolo do rock gaúcho brasileiro, todo mundo conhece o Malenotti como Rafa, mas eu chamei de Rafa, o Pedro, pô, quase me xingou, né, cara?
Pedrinho Cartório, Pedrinho Cartório. Pedrinho Cartório tá aí por
cima. Agora eu só chamo de Rafael
Malenotti. Não, só para as pessoas entenderem.
É que o Pedro faz o papel dele de âncora, né?
Claro,
facilitar o distribuidor. Tu é o musto.
E tá bem Leonato, né? Mas enfim. Pedrinho, ó. Pedro Ernesto.
Pra facilitar o entendimento das pessoas.
Não, vai falar... deixar de sacanear você.
Maurício, vamos, você vai falar do musto?
Não, eu vou irritar o Léo rapidinho, que é o seguinte. Eu fiz...
Leonardo Oliveira.
O Leonardo Oliveira. CPF 431037, enfim. É, assim.
Eles me provocam.
Edenilson, Patrick e um primeiro volante... Eu abri a temporada dizendo, vou deixar jogar, porque eu não quero prejulgar com o que eu vi até o fim do ano passado, que me parecia ter dado no teto. Então, é o que eu estou fazendo. Agora, Leonardo, Leozinho, Lindoso, Musto, Edenilson e Patrick, é demais para mim.
Mas
não sai futebol. Não,
outro Pelotas Lindoso, dentro do Beira-Rio, tu Musto, tem que ter quatro
volantes. Edenilson e Patrick, não sai outro futebol.
Outro Pelotas no Beira-Rio, tu tem que ter resguardo defensivo.
Era com só quatro isso que eu volantes. Queria irritar o Leonardo.
Ele tirou o Rodinei e colocou o Marcos Guilherme também, né? Mas ontem ele explicou porque o Lindoso...
Toma essa pra você.
Mas o Odair faz isso.
Ele respondeu nada. Ele respondeu nada.
Sabe que ontem...
Não, é isso aí, Leonardo.
Não,
deixa
Léo,
eles falar
de ontem ti. Falaram, eu sei, como se fosse uma revolução. Desculpa, o Odair fez isso uma dezena de vezes. Tirava o lateral direito e botava um atacante. Eu
tô começando a concluir de que o Inter deveria ter seguido com o Odair.
No ano passado, sim. Até o final, sim.
Aí eu defendi que o Odair permanecesse.
Não, eu tô começando a concluir que não mudou praticamente nada. Continua todas as ideias do Odair.
Posse de bola, 73. É que tu não gosta de números, tá? Mas eu acho que esses números dão uma ideia de que há uma ruptura, assim, que o Maurício acha que é uma transição.
O Inter nunca trocou passe certo
nesse
jogo como o ano passado inteiro. 660 passes.
Diogo, olha só.
Não, o Inter mudou.
Posse de bola.
Mas eu quero ouvir a razão da mudança,
Léo. Posse de bola, 73. Primeiro eu vou só dar uns números, que eu acho que os números a gente...
Sim,
eles dão um retrato.
Isso é pro Pedro. Não,
não. Claro que desde que
interpretaram. Foi contra o Barcelona, é isso?
Posse de bola. O ano passado o Odair perdeu pro Pelotas.
O Pedro...
Ano passado, o Inter começa o gauchão contra o Pelotas no Beira-Rio e perde. Não,
isso acontece.
O Pedro, que eu cheguei
ontem, a conclusão. Ano passado ontem, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil.
Eu cheguei à conclusão.
Marcando na defesa, isso. Na linha da grande área, com duas de quatro e o Moledo e o Cuesta, que ontem foram zagueiros construtores. Dando bico pra tudo quanto é
lá. Eu cheguei à conclusão
que o Pedro é gênio.
O psiquiatra pra mim. Não, o guerreiro, a fortuna que ele ganha no Inter, ele gastou no divã e no psiquiatra.
Eu cheguei
ontem o guerreiro trocou
hoje passe. O melhor quadro do programa é Léo versus Pedro.
Eu cheguei à conclusão, por que o Pedro é genial?
Não, tô querendo entender.
Vou dizer por que tá o Pedro é
mestre. Ninguém disse que era 3-5-2, tem 5 minutos.
Pedro, peraí, Pedro, eu vou.
Três zagueiros.
Eu vou te dizer por que tu é genial.
Me deixa.
O tempo inteiro. Eu vou provar por que tu é genial. Sabe por que tu é genial?
Isso eu já sabia.
Sabe por que tu é genial? Eu escutando no carro ali no granizo, eu me dei conta. Tu é genial pelo seguinte, porque os gênios são incoerentes mesmo. Quando a gente vinha aqui dizer, olha, o Inter tá jogando 4-1-3-2, isso aí é só matemática. Aí tu abre o programa dizendo, 3-5-2 é 3-5-2. Pô, mas tem que falar em número ou não tem que falar em número?
Falaram isso.
Tá, mas não é 3-5-2, Pedro. O Inter se defende com duas linhas de quatro, bem definidas. É o Rodinei, o Moledo, o Cuesta e o Patrick na outra linha. Edenilson, Patrick, Johnny, Lindoso e o Patrick do lado esquerdo. E na hora de sair, recua o volante para sair jogando. Mas o problema é que o Musto, quando ele faz essa série de bola,
ele é um Musto de volante e zagueiro.
Então boa. Ele é mais conservador.
Musto de volante e zagueiro.
Ele é mais conservador. Agora o Lindoso, a ideia é que ele saia um pouco mais. Mas eu concordo com o Maurício, só para fechar, Léo. É que eu não participei do primeiro bloco, eu cheguei a mil.
Vem.
Tá, depois o Léo pega e assume aí e tal. Em algum momento... O Koudé, ele vai ter que trabalhar a ideia de jogar com um atacante de velocidade nessa ideia que ele tem. No começo ele tá ali, pianinho, ganhando os jogos, mas em algum momento ele vai ter que jogar com um atacante de velocidade. Porque fazer essa profundidade só com os laterais É complicado.
Mas ele vai precisar vai fazer isso.
Sim, mas ontem era 26 de janeiro, né?
O cara claro, tá exato. 10 dias
no é por isso que eu brinquei de irritar o Leonardo só 10 segundos, porque, de novo, Edenilson ou Patrick, um primeiro volante, eu já negociei, eu quero deixar jogar para não prejulgar com o que eu vi antes. Agora, de novo.
Lá vem.
Musto, Lindoso, Edenilson e Patrick, não sai jogo. Não,
Maurício, o Léo deu informação, ele está apaixonado pelo Lindoso. Mas assim, está mesmo, está
assim, tá jogando direto.
E ontem ele explicou isso, ele fez isso contra o Juventude também.
Foi.
Jogo estava garantido, é um começo de temporada, ele disse, olha, eu precisava dar um pouco mais, o Lindoso tem um controle de bola, fechar, né? Tem bom passe, e eu precisava rechear um pouco a linha central do meio, mas ele não jogou bem como fechadinho. Volante, ele jogou como meia.
Não, perfeito, só que...
Mas assim, é uma questão circunstancial, ele não vai usar isso, e ele descarta isso.
Hoje eu tive orgulho de ser citado pelo Pedro, aí eu tomei a caixa toda, eu era um comprimidinho, depois eu tomei a caixa toda, o Pedro cita a ovelha no comentário dele. Pedro,
o Maurício vai ficar visto. Maurício, toda vez que o Pedro te citar, não, tu vai tomar Rivotril, vai pro hospital, porque não, ele cita sempre.
A tese da ovelha.
A questão da ruptura, que a gente, tu disse que é uma transição, e eu acho que já houve uma ruptura, elas estão muito expostas aqui, ó, 73% de posse de bola, em determinado momento do jogo foi 80%. Aí o Pelotas, é o Pelotas.
É a amostragem que nós temos, que nós não temos. Vai brigar com
mas, o Pelotas. Mas assim, né? Tu pega o Pelotas e tu faz isso, tu tem 80% de posse de bola, coloca o Pelotas dentro do gol. Tá? 18 finalizações. 18.
17 escanteios, tu não botou aí, eu tô te
16 escanteios.
16
escanteios. Tá. Cometeu
3 escanteios. Agora chega, depois tu vem com os outros números aí, que eu tenho que chamar o intervalo
comercial. Só o último, que é o principal. 660 passes.
660 passes.
Certo.
Teve passo errado também.
Que é mais
do
que
mas quantos desses foi pra frente?
Que é mais do que qualquer jogo.
1h55, nós vamos ao intervalo comercial. Galeto, Mamma Mia, esse é o segredo. Facate, vestibular. E amanhã, gente, é janeiro 28. Não esqueça, escolha qualidade. Escolha Facate. É amanhã o vestibular da Facate. Ninguém pode esquecer. É amanhã, Facate. É amanhã, 28 de janeiro. Ensino de qualidade é na Facate. Nós voltamos logo. Logo depois dos comerciais.
Utilidade pública. Abra um espumante Casa Perini e proclame seu horário de verão. O verão encanta, envolve, nos enche de alegria. Alegria dividida entre sorrisos, conversas e taças. E cada dia segue sendo mais gostoso com nossos brindes pela vida. Viva o verão, viva o momento, viva a Casa Perini. Aprecie com moderação.
Já pensou em fazer um curso de graduação de qualidade? A oportunidade chegou! Estão abertas as inscrições para o vestibular da Facate. A prova ocorrerá no dia 28 de janeiro, a partir das 19h30, no campus. Além de um belo campus universitário, a Facate possui ótima infraestrutura e ambientes modernos, com equipamentos e laboratórios de alto padrão. Vestibular é na Facate. Inscrições em www.facate.br. Escolha qualidade. Escolha Facate.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim. Produto Gimo. Qualidade comprovada.
Pensando em facilitar a sua vida e proporcionar uma experiência digital ainda mais completa, a Unimed Porto Alegre lançou seu novo site e aplicativo. Além do visual, as plataformas passaram por importantes mudanças nas funcionalidades e navegação. Acesse unimedpoa.com.br e confira as novidades. Baixe o app na sua loja de aplicativos e confira as novas funcionalidades. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel. Neste verão, com o aplicativo de Gaúcha ZH, você acompanha a cobertura do trânsito nas estradas, a previsão do tempo no litoral e na cidade e as notícias que acontecem no estado. Baixe agora o novo aplicativo.
Chegou a hora de estudar Educação Física na melhor escola de saúde do Rio Grande do Sul. Na Uniriter você encontra uma infraestrutura completa com o que há de mais moderno. Tudo para você se preparar para o mercado de trabalho e aprender com professores qualificados. Se você estava procurando um curso de Educação Física com a sua cara, acabou de encontrar. Inscreva-se agora mesmo em uniriter.edu.br. Uniriter, você no caminho do novo.
Oderich Série Premium. Experimente as mostardas especiais, a maionese caseira, os ketchups, a ervilha fresca e os doces de corte da nova Série Premium. Oderich, conserva a qualidade.
Quer participar do Sala de Redação ao vivo no Estúdio da Gaúcha e ganhar um almoço no Mamma Mia?
Envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br respondendo com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê.
Pedro Ernesto Denardim, Maurício Saraiva, Guerrinha, Davi Coimbra, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Duda Garbi ou Rafael Malenotti.
E não esqueça de colocar o nome completo, RG, endereço e telefone.
Os autores das respostas mais criativas participam do programa aqui com a gente.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
No Estúdio Gaúcha tem informação, tem opinião e debate sobre os principais assuntos do dia. É jornalismo e esporte nas noites da Gaúcha.
Estúdio Gaúcha, de segunda a sexta às 10 da noite, com Marcelo Debona.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, 2 horas. Chuva forte causa acúmulo de água em ruas de Porto Alegre. Com temor a coronavírus, bolsas despencam e dólar sobe. Polícia retoma buscas a suspeito de matar 3 pessoas da mesma família durante discussão de trânsito na zona sul da capital. Na véspera da votação, o governador Eduardo Leite diz que não há margem para ceder mais em projetos que alteram carreiras do funcionalismo. Tempo instável após temporal com granizo em alguns pontos de Porto Alegre. Agora faz 29 graus. A previsão é de sol entre nuvens e muito calor em todo o estado. As máximas chegam a 36 graus. Há chance de pancadas de chuva, principalmente na região metropolitana. Não espere a sede chegar. Inclua sempre muita água na sua rotina. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. No mercado financeiro, o dólar é vendido a R$ 4,22. A Bolsa de Valores de São Paulo tem forte baixa de 2,77%.
Trânsito.
Alerta aos motoristas em função de pontos com acúmulo de água em Porto Alegre, em virtude da forte pancada de chuva que caiu agora há pouco na capital. Na zona sul de Porto Alegre, atenções para a Avenida Venceslau Escobar. Na zona norte, há relatos de problemas na Avenida Assis Brasil, na região do bairro Passo da Areia. Além disso, tem sinaleiras fora de operação em Porto Alegre. Um dos cruzamentos é o da Avenida Ipiranga com a Borges de Medeiros. Nas rodovias, tem trânsito lento na BR-386 entre Canoas e Nova Santa Rita, devido a obras. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com,
Organização Mundial da Saúde eleva risco do coronavírus.
A OMS passou a classificar como elevado o risco internacional de contaminação pelo novo coronavírus. O novo status é uma correção na avaliação feita anteriormente pela própria organização. A OMS esclareceu que, por um erro de formulação, havia apontado o risco como moderado. Por enquanto, os dados oficiais apontam 81 mortes e mais de 2.700 pacientes infectados na China. Pela primeira vez, uma morte foi registrada em Pequim. Da redação de Gaúcha ZH, Bruno Teixeira.
A Defesa Civil de Minas Gerais contabiliza 15 mil pessoas fora de casa por causa da chuva em excesso desde a semana passada. São vítimas de alagamentos e deslizamentos. O número de municípios em situação de emergência subiu para 101 hoje. Até o momento, o governo confirma 45 mortes no estado. 18 pessoas continuam desaparecidas. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT, às 3 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Fernando Zanotto.
Estamos de volta, 2:03. O pessoal está muito emocionado aqui, é uma segunda-feira, todo mundo alegre. Produto Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você. Grupo IASA, vamos juntos. Lojas Becker, agora no litoral, duas lojas em Capão, hein? Facta é dinheiro na mão para liquidar as despesas do início do ano. E ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Linha de jardinagem Estil, com condições especiais. A roçadeira FS80 por apenas R$ 889. Produtos da linha de jardinagem em até 6 vezes sem juros. E você ainda concorre 150 mil em prêmios. São sorteios de notebooks, TVs, smartphones e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e aproveite agora mesmo. Quer saber mais? Acesse ofertasestil.com.br. Confira o regulamento, promoção autorizada CCAP. Bom, o Galeto Mamma Mia, lembra, né? Saboreceu o segredo, aliás, uma informação importante. O Galeto Mamma Mia da Siqueira Campos, de frente à Paineira, já está aberto. Eu sei, tem fila, todo mundo querendo experimentar aquele prato expresso do Mamma Mia, que é a melhor coisa do mundo por um preço muito justo. Então o Galeto Mamma Mia está sendo um sucesso e está demais. Bom, e aí?
Eu não estou olhando agora aqui, né? Mas se eu tivesse olhando, já teria trocado. O Seleção Sport TV está há 30 minutos mostrando uns caras do Flamengo batendo bola e aquecendo lá. Então eu já teria trocado de canal. Só queria dar esse recado. Olha só, que... queria falar para a rapaziada que vai para o Brasil inteiro.
Tem muitos Brasil que estão inteiro. Gostando.
Entendeu? Brasil, não, tem milhões que estão gostando. Então, mas tem outros milhões, que é a maioria, que não estão gostando.
Não sei se é a maioria.
As informações do Flamengo eu quero saber. O Gabigol não se apresentou. Agora, 30 minutos dos caras correndo, o Jesus, você bota os calção lá em cima. Mas cueca e corre com aquelas pernas brancas dele, não quero, mas isso não interessa.
Mas no Redação Sport TV não se falou de Flamengo hoje pela manhã.
Não, se falou só do
Seleção Sport TV.
Do Kobe Bryant. Depois do Inter.
Aliás, eles acabaram de mostrar que aquele Dear Basketball, que é aquele curta de animação que fez o Kobe ganhar um Oscar, né?
Ah, é, me lembro, isso. É verdade.
Que é um texto lindíssimo que aquele site chamado Players Tribune faz. Pega jogadores, bota um ghostwriter aí atrás, os caras não tem tanto talento assim, né?
Tem aquele muito. Do Daniel Alves, lembra? Maravilhoso.
Que é lindo.
Lindo, dos
melhores. Mesmo site, a mesma ideia. É. O Kobe quando estava se aposentando no último ano, fez esse texto. E esse texto foi um pouquinho mexido e virou a voz do Kobe para esse curta de animação. É uma obra-prima e o Seleção Sport TV, critiquei agora, vou elogiar, ou passou na íntegra, agora há pouquinho aqui, com a tradução, né, em língua
portuguesa. Às três horas da tarde eu vou entrar ao vivo ali para falar de Inter e Grêmio, tá?
Maurício. Fica meia hora lá, Maurício.
Fica meia hora lá.
E pede o link ao vivo no treinamento do Inter e do Grêmio também.
Eu gostaria de não ser convidado para o próximo passeio de helicóptero. Vamos adiante.
É difícil, né?
O alemão disse, Cláudio, olha só que legal, o Cláudio disse, mano.
Esse conhece muito mais futebol do que
muito
vocês.
Muito mais.
Esse alemão é bom.
E olha só. E agora ele vai elogiar o Léo.
Ele fez um levantamento e disse, ó, tô mandando pro melhor jornalista do Rio Grande do Sul.
Obrigado, Cláudio. Pra quem que ele mandou, Léo?
Foi pra mim.
Eu já agradeci.
Alguém me rebateu.
Isso, eu já agradeci.
Pra quem isso que ele mandou? Uma lista de transmissão?
Não, eu tô brincando. Mas o alemão...
É um malandro esse alemão, né? Ele garante que é citado, claro.
O levantamento... Elogiando, né? Não, mas foi o melhor jornalista, foi eu que coloquei. O alemão não colocou. Ele fez um levantamento que é muito legal, que dá uma ideia de como é o aproveitamento desses meninos campeões da Copinha. E ele pegou os times do Inter aqui, campeões, ó. 7-4. Opa, peraí que eu... Falcão. 7-4. Não. Cláudio, Chico, que é o Chico Fraga.
Cláudio Duarte.
Não, Cláudio Goleiro.
Acho que ele mandou esse
Cláudio, é o Chico Fraga, Cedenir, Edson e Escurinho II, que é o irmão do Escurinho, né? Máximo, depois entrou Batista, Clóvis e Caçapava. Jair, Luiz Fernando e Soares, depois Lino. Acho que o Lino...
Isso em 74.
Lino na ponta esquerda. Três desses caras tiveram protagonismo. Logo a seguir, o Chico Fraga esteve na final de 75, mas substituindo o Vacaria.
O Luiz Fernando fez gol, inclusive, em 74, isso. Né? Fez
E aqui, Diogo, ó, o time de 7-8. Décio, Lauri, Caxias, João Carlos, tá, que é o
lateral.
Pai.
É o lateral.
É o pai dos gêmeos.
Diego,
e
Diogo.
Joaquim, que é o pai do Bruno.
Isso.
Do Bruno e do Luiz Fernando, o que também era meio do Grêmio. Rogério, Cléo e Tonho, depois o Robson. Dalmir, Romário e Rovanir, depois Gerson. Eu só não sei
se o Romário deu certo ainda.
Aqui são os irmãos...
Três jogadores Centurião. Aí tiveram protagonismo a seguir. O João Carlos foi
tricampeão brasileiro invicto na lateral direita.
O Cléo
foi pro Barcelona e vice-campeão de Libertadores. Loiro, né? E tem mais um,
o Silvio Wickman também.
Eu acho que o Silvio Wickman também jogou, também estava num desses títulos aí de base, irmão do Cléo Wickman, e foi aproveitado.
Aqui jogou o time de 80, tá? Gilmar, que é o Gilmar Rinaldi, Antônio Augusto, João Carlos, Amauri, que é o Amauri Knevitz, e Paulo Omar, que chegou a jogar no profissional do Inter. Ico, que era um volante, não chegou a vingar. Jorginho, Rogério, Popeia, Silvio,
Silvio
Wickman, e Giba, depois o Borracha. E aí o time mais recente, de 98,
teve menos aproveitamento,
João Gabriel, Jardel, que era um zagueiro que jogou improvisado na lateral, Lúcio, Ronaldo e Mineiro, Clayton, Juca, depois Wanderson, Gustavo e Diogo Rincon, depois o Alex, que era um meia também.
Sim.
Fábio Pinto e Manuel entrou
o Fábio Donizete. Pinto, ele chegou a ser...
Esse time foi o que mais teve gente.
O Fábio Pinto chegou a ser o melhor, chegou a ser escolhido, acho que foi o artilheiro do Mundial Sub-17. Isso, o Ronaldinho foi escolhido o craque, exatamente. Tinha o Gavião também.
O Ronaldinho foi craque e o Fábio Pinto chuteira de ouro.
Isso aí, o artilheiro. E o centroavante, ele era a grande estrela desse time aí que foi campeão. Eu me lembro porque... Eu cobri,
o Manuel.
Uhum. Eu cobri ali pela Zero Hora e o técnico do Inter, o Oder Helma, era o capitão desse time e ficou suspenso por cartão amarelo e não jogou a final.
O treinador era o Guto.
E ele ficou na cabine da Rádio Gaúcha vendo o jogo, dando pitacos, enfim. E o centroavante ia ser o cara, depois até ele foi vendido para a Holanda,
se não me engano. PSV.
Mas ele não, a carreira dele não decolou.
Ele voltou para o Inter, né? Ele
vestiu rapidamente, né?
Volta, mas... E ele não era do Inter, ele veio, foi contratado de um clube pequeno de São Paulo por empréstimo para jogar a Copinha. E aí acabou.
Mas nesse time aí tinha um dos maiores zagueiros da história do Brasil.
O Lúcio
Pedro.
Um senhor zagueiro.
Estou recebendo informação aqui que o Grêmio deve anunciar amanhã o Diego Souza. Amanhã, um anúncio oficial.
Sim.
E na quarta, ou mais tardar, quinta-feira, tem a apresentação do jogador.
Tá
amanhã
fechando.
Deve anunciar.
O tom do Renato era muito definitivo.
Não, tá fechado.
Olha só, Diego Souza, segundo a informação de Romildo Bolzan, amigos lá no Paleta Atlântida, né? E aqui é um pedido dos jogadores e do treinador, porque entendem que não há outra opção para centroavante, que a opção seria o Diego Souza. Então, digamos, uma ideia que parte do vestiário e chega na direção.
Pedido dos jogadores.
Essa é a ideia.
Amanhã, no que o Diego Souza for anunciado oficialmente, esse jornalista para de dizer que era contra a sua contratação e deixa o cara jogar. Porque é fato consumado, deixa ele jogar.
Mas se quiser, esse é bom também, né?
É que se quiser, é a premissa que deixa tudo muito suspenso para um vestiário harmônico, para um time que até aqui conseguia investir em meninos misturados aos mais velhos e que agora está fazendo uma inversão, né?
A pergunta é se tem como o Grêmio escalar ao mesmo tempo Thiago Neves, Maicon e Diogo Souza.
Não, acho que é muito, assim como solução,
PP, Everton e Matheus.
Como solução de segundo tempo, acho que sim, mas para começar o jogo é meio complicado.
Tá, agora vou dar uma boa no time do Grêmio. Ó. Por exemplo, o Vanderlei, mais de 30, Diogo. Mais de 30. Vitor Ferraz, mais de 30. Jeromel, mais de 30.
Aí, se for quase 30.
O Cano tem 28.
O tem 28.
Mas o Caio Henrique vai se for titular 22. Aí o Michael, mais de 30. Se for o Thiago Neves,
titular mais de 30. Pra todo cara de 30, tem um de 20 e poucos.
Mas esse cara de 20 e poucos tem que correr por dois?
Não, equilíbrio em termos de idade.
Ah, então, sei lá.
Tem gente mais velha que corre, né? Não é problema nenhum. Porque aparentemente não é essas as características de Diego Souza e Thiago Neves.
A escalação que o Leonardo Oliveira está colocando, ela tem um grau de preocupação que deve interessar o técnico Renato.
Deixa eu dar uma informação aqui.
Jogador com mais de 30 no time do Grêmio, vindo esses... Porque veio o lateral direito que tem mais de 30, conserva o Maicon que tem mais de 30, um zagueiro tem mais de 30, o goleiro tem mais de 30, os dois que estão chegando tem mais de 30, olha.
Mas Pedro, eu acho que a fisiologia, tudo cresceu no futebol.
O Vitor
30 Ferraz. Anos de idade não é velho no futebol hoje. Não,
eu sei.
Tá tudo certo. Tipo assim, o problema não é ter mais de 30, o problema é quem é que tem mais de 30.
Sobre o Diego Souza.
O Vitor Ferraz. Por exemplo, o Maicon que tem mais de 30, ele tem limites físicos.
Tem como o D'Alessandro tem. Não certo. Dá pra jogar todo jogo, blá, blá, blá.
O Diego Souza, eu falei aqui, se quiser é bom, você está na... Não pode. Tá? Então, olha, já tem limites também. O Diego
tem mais restrição. Tá? Agora, o Michael jogou dois jogos de 90 minutos, coisa que eu não fazia, acho que eu nem lembro a última vez que ele tinha completado dois jogos de 90 minutos.
Aparentemente resolveu o problema dele, né?
Olha, aparentemente ele está melhor do que ano passado,
fisicamente falando. Tomara que ele jogue 50 jogos um atrás do outro.
Não, Duda, é o seguinte, assim, ó, é impossível, tipo assim, sei. O mais jovem, obviamente, que ele na divisão de idade ajuda. Agora, não existe mais futebol hoje com três caras titular não marcando.
Deixa eu dizer só, dar uma informação aqui, ó. O Renato afirmou a uma pessoa assim, muito próxima ao seguinte a respeito do Diego Souza: vocês vão ver o que ele pode jogar numa faixa restrita do campo. Não achem que ele vai jogar correndo para todo lado, ele vai jogar numa faixa bem restrita de campo.
Tem que ser,
eu imagino dentro da área. A minha preocupação é uma faixa restrita de campo para o Diego Souza, claro, né? Está fininho, como disse o Renato. Aí daqui a pouco o Thiago Neves também não dá para atuar em todo lugar recompondo, né? O Michael com
sim, mas é muito, né?
E aí daqui a pouco tu vai acabar fazendo que outros jogadores tenham que preencher essas faixas de campo. Esse que eu acho que é a equação que o Renato vai ter que
fazer. Sabe resolver. Quantos anos tem o Edenilson?
28, 29?
Nada! 30 anos, o Cuesta.
Tá, mas eu não entendi.
Mais qual de 30 anos. É não é que estão colocando é como 30 anos.
Não.
Uma idade avançada.
É que
o 39, Guerreiro 30
mas ele vem jogando. É que o Diego Souza. É que o Diego Souza vem de dois anos e que ele não está dando resposta física. Mas ele pode dar agora,
claro. A gente viu ano passado o time do Inter. E até na final da Copa do Brasil tinha dois ou três jogadores que tinham menos. Tinham dois jogadores que tinham menos. Era o Nico e
o Esta tem 31, né, Léo?
Sofreu com isso. Lembro, o Nico e o Edenilson tinha 29. Eram dois jogadores que tinham sofreu menos. E o Inter sofreu com isso.
Sim, mas olha quantos. Longa. Dois. Agora, cara, nós estamos falando do. Caio Henrique, 23.
Vanderlei, 36.
Sim, mas não precisa correr.
Não é 40, problema.
Isso não é problema. Vê os caras da linha.
Tá, vamos ver então.
Da linha.
Tá, mas tem 36.
O Vitor Ferraz.
O Vitor Ferraz, 32.
Tá. O Jeromel,
33.
Tá.
Tá. Aí o Kahneman, 28.
Kahneman, né? 28.
Tá. E aí, se for o Cortez, um cara de mais de 30.
Que
senão,
o Caio Henrique. Eu acho que vai ser o Caio Henrique.
Caio Henrique, 22. Aí o Maicon, 34.
Tá.
Matheus.
Guri, Quirino, 23.
Tá. 23 no máximo.
O Alisson e o PP ou Everton. Aí nós temos 4 com menos de 30. Thiago Neves e Diego Souza.
Ele vai ter que encontrar um equilíbrio.
Mas tá equilibrado.
Não, tem que ser. O meu receio é que Everton e PP, eventualmente, que são os jogadores
cara,
que
de agudo. Conta, né, Léo?
Viu, Duda?
Tá, conta, tudo bem. Duda, então,
é que o meu receio é que o Everton.
Tá equilibrado.
Se tu pega assim, nesses jovens que tu tá referindo. Everton e Alisson, Everton e PP, que eu acho que em algum momento vai acabar sendo titular do lado direito, né? Sim. Esses jogadores mais jovens, que são mais agudos, que decidem, que têm um talento acima da média, eles acabam tendo que. Assim, compensar essa volúpia ofensiva, claro, que decide para essas funções operadas.
E outra, mas a tendência é o Jean-Pierre ser o titular. Duda,
né? E esse 6-4 também, aí é porque o Jean-Pierre não está recuperado ainda.
Este é um dos desafios do Renato, logo adiante, porque o Renato, por exemplo, estava claramente incomodado com o Jean-Pierre pelas suas férias, pelo atraso da lesão, da cura e tudo mais, da regressão da cura da lesão. Eu até fiz uma primeira frase logo que veio a notícia de que o Jean-Pierre estava sendo pouco profissional ao jogar bola nas férias, se não estava autorizado a isso. Mas eu quero refazer essa vírgula. Ele é inocente se ele estava autorizado pelo departamento médico. Se ele estava autorizado pelo departamento médico, ele não tem nenhuma culpa no cartório.
Deixa eu só fazer outra
vírgula. Nenhuma culpa no cartório.
Bom, boa ressalva. Só fazer essa vírgula. Ele já estava clinicamente curado pelo departamento médico e ele estava fazendo um trabalho de recomposição física.
Inclusive
nas férias. Aí ele entrou nas férias, inclusive nas férias.
Ele aumenta isso aí. E detalhe, o que aparece o Grêmio não saca isso antes de entrar em férias. O que aparece é um outro problema, né? Que naquela lesão muscular, a lesão muscular mais longa da história do Rio Grande do Sul, né?
É. São 4 meses, uma ruptura de 18 centímetros. Não,
tu é profissional, Maurício, tá? Tu é um jogador profissional. Tem que confiar na palavra de quem? Do departamento médico, né?
É isso, né? Mas você sabe que é Potter, mas aí...
É que eu não consigo ver os exames, ler os exames que você acabou...
Num primeiro momento veio aquela nota do Jean-Pierre, da sua assessoria, enfim, e parecia que o Jean-Pierre estava confrontando do tipo, e daí que não me liberaram? Eu achei que devia jogar e joguei. Não. E aí ele estaria errado.
Sim.
Se ele está liberado para o departamento médico para jogar bola nas férias, ele não tem nenhuma culpa no cartório pela regressão da lesão dele. A culpa é de quem o liberou. Senão nós vamos estar invertendo. E o menino, que no primeiro parecia estar desafiando o Grêmio, na verdade ele está protegendo o clube. Porque na nota dele ele podia dizer, eu joguei porque os médicos liberaram. Isso não está dito.
Mas a frase do Renato, Maurício, a frase... Ah, ele sabe que também tem comunicatório. Qual é a leitura que eu fiz, Malenotti? A leitura que eu fiz foi o seguinte, olha... Estava liberado clinicamente, mas, não joga, mas como estava, né, em recuperação física, pô, nas férias dá uma
segurada. Vai reclamar do médico dele.
Mas tem a palavra também, né? Em vez de fazer três peladas, joga uma.
Tá, assim. Mas esse que liberou aí não foi um que depois perdeu o emprego na virada do ano? Não sei,
porque isso é fim de ano. Estamos falando de fim de ano, né?
Virada isso, de novembro.
Isso mesmo. Se ele estava liberado e não tem culpa
no cartório. Não tem culpa no cartório nenhuma, porque aí você vai medir assim, ah, não, ele jogou muito, jogou pouco, teve intensidade. Aí fica muito subjetivo.
E aí a gente volta àquela discussão do Luan, de que o profissional está de férias e pode fazer tudo, que é uma discussão que a gente teve aqui em dezembro. Não, não pode. O Luan não podia ter jogado lá o amistoso do Sheik. Ele não estava liberado para jogar.
Então,
e veja, o profissional tem que se cuidar. Me parece que a declaração do Renato era porque o Jean-Pierre não tinha liberação para isso.
Mas liberado para jogar, o Luan estava. Ele estava. Tanto que aí, ele pediu para jogar a última partida. A questão é que o cara vindo de lesão... Sem ritmo, não a joga. Chance de num jogo assim dar problema é maior,
veio a declaração do Renato lá no curso da CBF, ele disse não estava liberado, tanto é que ele não foi relacionado, ele não treinou com bola.
Não, mas aí tem uma outra coisa, o Renato deu uma entrevista enfrentando o jogador Jean-Pierre, mas não deu uma entrevista enfrentando o Kahneman, que xingou a direção do Grêmio. Que com os guris fica mais fácil tu te agrandar.
Não, e com o Kahneman não vou xingar também, né?
Não, mas o Renato, nesse raciocínio do Pedro, o Renato tem que lidar com o mesmo nível de autoridade. Para não dizer que ele não falou nada do Kahneman, Pedro, ele disse assim, o Kahneman é o pitbull, papapá, sabe que errou. A hierarquia é para ser cumprida.
Ele tem essa referência. Ele reconheceu, só que o tom cara
era diferente do tom usado com o Jean-Pierre. O que eu quero dizer...
Jean-Pierre, eu já falei, vou falar com ele depois do jogo, não sei quê,
que. O Kahneman dá todo aquele griteiro dele, não consegue nada, na real.
Não,
ele demonstrou a sua insatisfação. Agora, as pessoas continuam demitidas... Diego Souza é um carinho, um grupo que estava brabo antes, é uma unanimidade. O grupo do Grêmio estuda futebol e olha futebol, acho que o Diego Souza é algo para vir e somar tanto assim. É só o grupo que pede, o Grêmio não estava pensando nisso.
Cara,
os jogadores se reuniram e foram lá e pediram o Diego Souza.
O que acontece é o seguinte: o grupo do Grêmio gosta de jogar com referência. O grupo do Grêmio, por várias vezes, também pediu o André. Também vou te dar essa informação.
O grupo quer uma referência.
O grupo gosta de jogar. Foi assim com o Jael, foi assim com o Barrios. E aí o grupo, de novo, o André não... Gurizada, o André não vai mais jogar conosco. Não vai mais jogar. E agora, professor, quem sabe o Diego Souza? Eu tô fazendo tô imaginando uma situação.
Se for isso, Duda, há uma inversão muito grande de funções. Então não precisa análise de desempenho, né?
Não, mas a minha pergunta, Duda, não é...
Estudando
é que pode ter as duas coisas, né?
Não, a minha pergunta é...
O cara pode te trazer a ideia
especificamente pode... o Diego Souza. Uma coisa é a seguinte, cara, o Grêmio, traz o Diego Souza pra gente, é outra coisa assim, ó. A gente precisa de alguém de referência na frente. São duas coisas diferentes.
Ah, no futebol de hoje.
Quem escolhe o Diego Souza?
Falar, né?
Não, e outra coisa, os rapazes.
É lei da mordaça.
Os rapazes que fazem lá as relações de competência, onde é que busca, o que é que faz, o que é que acontece, eles não devem ter achado centroavante. Senão eles teriam indicado e o Grêmio teria comprado. Ou indicaram, e o Grêmio não teve dinheiro para comprar.
Duda está com a camisa fiorentina. Foi isso que aconteceu, falando
aí,
Pedro, né?
Então, como os jogadores entendem, e o Grêmio entende, o Renato entende, tá? O vestiário do Grêmio entende, precisa de uma referência.
Não, mas é verdade, essa lembrança do Potter é interessante mesmo. O Grêmio tentou o Pedro. O Grêmio foi num cara que era mais caro, que era mais jovem, e não rolou. E o tempo tá passando.
Tipo de negociação, né?
Tem intervalo, Pedro?
É, sim, senhor.
Eu não quero dizer nada, Pedro,
mas tá chovendo, hein? Chovendo. Cicobi, sua vida financeira é diferente. Por que tu não vai pra casa, pai? Já te imaginou?
Esse é o Pedrão.
Já te imaginou dividindo a mesa com os comunicadores do Sala de Redação? Um ouvinte por semana assistirá ao vivo o programa no estúdio da Rádio Gaúcha e ainda ganhará um almoço no Galeto Mamma Mia. Participe, envie um e-mail para promo@rdgaúcha.com.br com até 200 caracteres respondendo com qual dos comunicadores que você mais se identifica e por quê. Os autores das frases mais criativas virão aqui nessa promoção que é autorizada pela CFEL. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Patrocínio Galeto Mamma Mia, sabor é o seu segredo. A promoção é da Rádio Gaúcha. Nós voltamos em 3 minutos.
Fecha mês Tom Meleiro. Aproveite uma seleção de preços baixos até dia 31. Kit Porta Premier Abre Lar por R$399. Porcelanato Eliane Blend 60 por 60 por apenas R$29,90 o metro quadrado. Quer ganhar um carro? A cada R$150 em produtos das marcas participantes, você concorre na promoção. Acesse www.promocaomarcasqueaceleram.com.br. Tom Meleiro, bora fazer!
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800 602 1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Procurando um ar-condicionado para curtir a temperatura certa e economizar mais de 74% de energia? Então o que você precisa é passar na Frigelar e levar seu split inverter Springer Midea, que garante todo o conforto e praticidade ao controlar o clima de onde estiver. Através de um app via Wi-Fi, quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Vá até a loja mais próxima ou visite nosso site frigelar.com.br.
Grupo IESA apresenta Chance Única IESA Nissan. Toda linha Nissan com taxa zero e IPVA 2020 grátis para você começar o ano com o melhor da qualidade e tecnologia japonesa na sua garagem. Passe agora mesmo nas lojas IESA Nissan e faça um test drive em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo ou Osório. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, dê sentido à vida.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim. Produto Gimo. Qualidade comprovada.
Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Estamos de volta, duas evento. Horas e 25 minutos.
É final de semana agora.
Não, e tá chovendo para dedéu.
Agora tá chovendo.
Preciso dizer isso
antes que o Pedro...
O planeta não vai chover.
Planeta é tradição. Chove, a galera não tá... Ah,
nem vai, meu filho. Pedrinho vai estrear, o Potter.
Vocês vai estrear?
Vai estrear no
vai planeta. Ser, vai ser a maior emoção da vida dele.
Vai.
Vocês não vão deixar o Pedro... isso aí no planeta...
Chamar um intervalo... Dar um patrocínio, vocês não vão deixar o Pedro dar o patrocínio.
Pedrinho que ganhou dois campeonatos de beach tennis esse fim de semana e vai estrear no planeta. Opa, vamos, Pedrinho.
Eu fui convocado de Nova Roma do Sul, onde farei um show... na de Vindima, rock. De Nova Roma do Sul, fui convocado lá pela população,
só
pelo Nico Tessaro, Nico Tessaro, a quem eu mando um abraço, gremista, doente, o cara que torce
pro Grêmio,
que tá a fim de ver o Grêmio campeão de tudo,
do Grêmio.
Tá entendendo? Tá? Então eu vou estar lá, não vou poder estar no planeta, mas é uma pena, eu gosto muito do
Deixa
planeta.
Eu mandar um abraço
ano,
também
pro Pedro. Ano passado eu vibrei muito no show do Pablo Vittar, inclusive.
Retrasado. É que já virou ano, só por causa
disso. Deixa eu mandar um abraço pro Duda Pinto. Mandar um abraço pro Duda Pinto, que tá brabo no WhatsApp.
Porque o que tem
o Duda? Ele tá brabo, ele tá reclamando que a gente não tem que falar, elogiar tanto assim o Renato, porque tá contratando jogador que é antigo demais e que... Tá bravo aqui no YouTube.
Quem vive demais
é muito bom. Ele diz que quem vive de passado é museu,
eu,
isso aí.
Eu não sei se vocês ouviram hoje o timeline, mas a gente teve uma participação especial, muito especial, do diretor executivo de marketing do Grupo RBS, chamado Marcelo Leite.
Sim.
Que vocês todos conhecem, né? E o Leite, ele é um apaixonado por basquete, ele sabe muito de basquete. É. Muito mesmo. Ele veio falar do Kobe Bryant. Aliás, aí o Simon Benchini chega no programa e ali ele confirma a contratação do Thiago Neves, né? Notícia que o Duda já tinha dado, aliás, uns dias atrás aí. Mas...
Exclusividade.
Exatamente. O que eu queria dizer é que o Planeta Atlântida, né? O Marcelo Leite também trabalha, né, no Planeta Atlântida, né? O Planeta Atlântida não tem mais camarote à venda passaporte de camarote à venda. É.
Mas
o espaço tem... camarote só tem ingresso para sexta-feira.
Boa.
Entende? Que e sucesso, geralmente, né? Acaba antes os ingressos, são milhares e milhares de pessoas comprando. Por isso que eu acho que o Pedrinho vai viver um grande momento, que não é só show de música, é uma festa
maravilhosa. Vai com uma galera, vai com sete.
Eu gostaria que um desses barbados cedesse lugar para a primeira dama do rádio, a fim de que ela anunciasse as manchetes do Gaúcha Mais que está chegando em seguida.
Eu tenho barba,
e tu chegasse, nenhum deles levantou.
Não, eu fiz o gremista que levantou.
Às vezes em que a Kelly estava chegando e eu levantei, a Kelly me xingou porque ela chega e eu levanto. Então, nesse momento, ela sentou e eu estou aqui até que ela termine de falar.
Exatamente. Foi isso que eu mandei, Maurício obedeceu, eu acho, pô. O que vocês estão todos de... Era um desafio do programa? Foi sem querer? Eu vi Potter, Lelê, no corredor, né?
Estávamos com camisas de clubes internacionais, né?
É. E aí eu achei até que era uma
brincadeira. A minha, disparadamente, é a mais bonita, né? Camisa do mundo, da Sampdoria. Linda.
Vamos lá, Kelly.
Bom, né,
Pedro? Eles estão quebrando paradigmas, Kelly.
Não vai gostar da nossa entrevista de hoje. A gente vai ouvir a Hortência daqui a pouquinho. É.
Opa.
Acho que é um presente aí para os nossos ouvintes. A Hortência é sempre muito gentil nos contatos que a gente faz com ela. E ela... Até a gente tinha pensado, né, pode ouvi-la de manhã no Timeline. Ela tinha um compromisso de manhã. E vai falar conosco à tarde, obviamente, né, sobre a morte trágica do Kobe Bryant. O Diogo também gosta de basquete, né? E a perda de um personagem do tamanho do Kobe Bryant, para a gente falar de esporte como um todo, né? E a Hortência é talvez o nome brasileiro, bom, no basquete feminino, um nome mundial.
Uma das maiores jogadoras da história.
Da história, né? Aquela
cena. Ela tá no Hall da Fama. Ela tá no Hall da Fama.
Que não dá medalha, não quer dar medalha para ela, para Paula, né? Por conta da partida. Acho que era Pan-Americana?
Isso, Pan-Americana.
Né?
Pan de Havana.
Exato, Pan de Havana.
É que além de ser um baita jogador, ele era um cara assim diferenciado, corretíssimo, total, admirado, né, por todo mundo. Ontem o Sport TV reprisou o jogo em que ele bate o recorde de pontos.
81
pontos. E se transforma o segundo
num jogo.
Ele se transformou o segundo jogador que mais pontos fez no único jogo na história da NBA.
Quem 80
é o e é o. Não, não é o Kareem Abdul-Jabbar, é o Will Chamberlain.
Will Chamberlain.
Com 100 pontos do próprio Lakers. 81 pontos num jogo só.
Meu
Deus. Isso é um absurdo, cara. É Lakers contra o Toronto Raptors o jogo.
Mas eu queria falar com o Marcelo Leite, ele pode ser contratado para falar de esporte.
É verdade. Assim,
é impressionante que ele sabe. Não,
já tá bem contratado.
Mas o mais legal é o seguinte, ele falou uma coisa muito bonita, né?
Deixa cara, sobre, dele lá.
Sobre esportistas, os grandes... Trabalhar. Ele falou uma coisa muito bonita mesmo, de verdade. O esporte, ele serve para elevar os padrões humanos. O Michael Phelps, ele nada daquele jeito, ele nos puxa, ele avança a nossa régua. O Bolt correndo daquela maneira, pulando. E esses caras que são gênios, eles, além de serem gênios, aí a gente falou hoje com o Jefferson Vidal.
Sobral,
desculpa, que jogou com ele lá no Lakers, tá? E ele falou assim, aí como é que ele era? Ele trabalhava, ele não parava de trabalhar. Aí chegou um cara da Europa pra jogar no Lakers e ele pediu pra esse cara ficar 3 semanas treinando ele num movimento que ele não sabia fazer. Era um gênio e pediu e repetir até aprender aquele movimento de ataque.
Essa é a lei.
Entende que os caras são Ronaldo, completamente cara diferentes.
Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
Mas isso em qualquer universo é assim, né? Tipo, o Michael Jackson no universo da música, ele ficava dançando até o...
Até sangrar.
Frase do Tiger Woods foi espetacular, porque foi um jornalista que foi fazer uma brincadeira, talvez uma piada com o Tiger Woods, acho que o Diogo falou, disse assim, pô, que sorte que você tem, né, Tiger? Depois do 100º título, ele disse, tu sabe o que é mais impressionante? É que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
Com aquele silêncio.
O Kobe teve uma particularidade na criação dele, porque o pai dele, um jogador de basquete mediano, não teve sucesso na NBA, foi jogar na Itália.
E ele morou lá.
E ele morou muito tempo na Itália. E ali ele conviveu...
Entendeu com outro tipo de basquete.
E ele, por isso que ele curte muito futebol. Era muito amigo do Neymar. O Neymar até postou nas redes
sociais. Ele contou uma história uma vez do Kobe Bryant, que foi o seguinte: foi num treinamento do Barcelona, sei lá onde. Acho que o Barcelona estava fazendo aqueles giros pelos Estados Unidos, alguma coisa tipo assim. E aí ele chegou a falar com o Ronaldinho Gaúcho. Aí o Ronaldinho Gaúcho pegou, comentou: o melhor jogador de todos os tempos. O Ronaldinho, não, vem cá que eu vou te apresentar, só um pouquinho. Ô, Léo, chega aí. Aí chamou assim: esse aqui vai ser o maior jogador de todos os tempos. E apresentou um gurizinho de 17 anos chamado Lionel Messi.
Ah, bom.
O Ronaldinho Gaúcho apresentou.
Essa história.
Ele lembrou dessa história
com o Bryant. Mas a história que o Sobral contou hoje, né? Que ele tava treinando apenas com o LeBron, né? Que ele tava treinando...
LeBron, o Sobral, né?
LeBron James.
Que, aliás, o último tweet, só pra acabar o Kobe Bryant, mas acho que ele merece. Último tweet dele é saudando alguém que quebrava um recorde dele. Dizendo que o esporte serve pra, exatamente pra isso, pra quebrar... né, paradigmas, e o LeBron James na final de semana, no final de semana, no último jogo, desculpa, ele passa o número de pontos da história, né, do Kobe Bryant, e ele saúda, e depois ele pega a filha dele de 13 anos, bota no helicóptero, aliás, tinha mais 7 pessoas no helicóptero, né? Isso. E vai treinar, quer treinar basquete, porque a menininha já estava até recebendo alguns convites de algumas universidades, né, de 13 anos, ela tem 13, tinha 13 anos, e aí... catastroficamente.
Para quem quiser entender filhos, um, né, pouco esse universo dos grandes do esportistas, e principalmente do basquete, tem um documentário sobre o Kevin Durant, que se passa nos três, porque a NBA tem 3 meses de férias. E aí acompanha ele nos eventos, muitos eventos publicitários, e em treinos. Ele tem um ginásio em que ele treina. Durante todas as férias ele treina para chegar na temporada.
Isso é encantador, essas histórias. É
sensacional esse documentário do Kevin Durant. É
encantador essas histórias que o Potter referiu, do cara que está treinando. O Salah teve um momento na carreira dele que ele era criticado por finalizar errado. Ele não era bom na finalização.
O jogador de futebol.
Mohamed Salah. Sabe o que ele fez, Pedro? Ele montou uma cancha de futebol na casa dele e ficava chutando sozinho no gol. Ele pegava um X, botava lá no onde a coruja dorme, no escanteio, aqui embaixo, ali, e ele tentava acertar o X. Ele ficou sozinho, treinando em casa, a partir das crises que ele recebia. Mas virou
Salah. Vocês devem lembrar muito melhor do que os jogadores aqui da dupla Grenal que faziam isso, né? De treinar a falta.
O Valdomiro, que treinava cruzamento, e o Escurinho colocava coletes com peso para ter mais impulsão na forca, que era um
equipamento. Uma sequência, né? O Senna, a Viviane Senna, conta que ele se tornou melhor na chuva, porque depois de uma corrida que ele não conseguiu vencer na chuva, ele falou, eu vou aprender a dirigir na chuva. Eu acho incrível isso, cara.
É uma obstinação.
Kelly, posso ir, Kelly? Posso.
Tá bom o papo, Pedro, a gente segue o papo, onde acaba?
Eu acho que vocês podem continuar aqui até amanhã da manhã. Kelly Matos, o que mais?
Que
vem
aí? Chamo, Pedro. Quem é que vai falar?
O Diogo?
Qual é o programa que vem aí?
Gaúcha Mó.
Tá bom, tchau, fui!
Tá chovendo aí, Pedro?